Olá, amigos. Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo, onde? Aqui na Antena Web. Esse é o programa para o dia 23/7. Comigo sempre estão eles dois, Adriana Pequeno e Alex Silva. Se você quiser participar do nosso programa, você pode participar via WhatsApp e Telegram pelo número mais 351-910-222-400. Nos ouvir no canal 7 do antenaweb.pt e nos mandar um e-mail pelo aw@antenaweb.pt. Tema de hoje, inclusão ou ilusão, os limites da inclusão. Olá, Adriana.
Olá, Paulo. Olá, ouvintes.
Olá, Alex.
Olá, Pablo. Olá a todos.
Então, gente, quando a gente fala sobre inclusão de uma maneira geral, é dar oportunidade àquelas pessoas que, por um motivo diferente, em diversas condições, não têm oportunidades de ser incluídas e ter as mesmas chances na sociedade. Mas até que ponto isso é inclusão ou ilusão? Qual é a sua percepção inicial sobre esse assunto, Alex?
Eu acho que igualdade ela tem que ser levada em conta quando realmente existe igualdade, né? Sou estranho, mas eu acho que as pessoas, e realmente existem, né? Nós precisamos de políticas de inclusão, mas principalmente nos setores profissionais, as políticas de inclusão elas têm que ser associadas a inclusão daquelas pessoas que são excluídas por uma determinada especificidade, não por capacidade. O que a gente vê hoje, em muitos casos, não sempre em todos, mas em muitos casos, é que acaba se forçando a inclusão de pessoas que não têm a mesma qualificação de outras pessoas. Claro. Tenha-se esse déficit de profissionais, o déficit de educação, enfim. Mas aí o problema está em outra esfera, né? O problema está em outra esfera da sociedade que não aquele que está tentando se tapar o sol com a peneira, né? Então, no Brasil é muito comum isso, né? A gente fala muito sobre as cotas disso ou daquilo nas universidades públicas. Quando que o que impede as pessoas de entrarem na universidade pública é o ensino público, né? Se o ensino público brasileiro fosse de qualidade em todas as regiões do Brasil, em todas as escolas, todos teriam a mesma garantia de acesso, né? O que não acontece. Então, nesse caso, eu vejo essa política de inclusão como uma política de ganha-voto de político desqualificado, porque não é uma política completa, né? A educação efetiva, trabalhar a escola para que todo mundo tenha a mesma capacidade de adentrar uma universidade é algo que os governantes poderiam fazer e os pais precisam estar envolvidos, mas é muito fácil você criar cotas, dizendo alunos de escola pública têm essa vantagem no ingresso de escola nas universidades públicas, né? Quando que existe um processo seletivo, né? Para mim é politicagem, né? Não é nem política de governo, é politicagem, é essa coisa do populismo que a gente vê no Brasil. Existem cenários óbvios onde existe o racismo, existe outras formas de fobia, onde pessoas são desprivilegiadas por conta específica dessas características. E aí sim, nós precisamos ter medidas para que esses crimes de racismo ou de xenofobia e xenofobia sejam enquadrados e endereçados da maneira correta. Mas, de novo, quando existe esse tipo de segregação, né? Então, se duas pessoas qualificadas, de etnias diferentes, ou sei lá, uma de minoria, outra de minoria, eu não vejo como essas políticas melhorem alguma coisa.
Correto, Alex. E você, Adriana, como é que você enxerga essa questão das medidas inclusivas?
Eu acho que cada pessoa devia ter oportunidades iguais. Começa logo pelas universidades e ter, principalmente aí no Brasil, que tem as cotas para que os alunos, sejam eles indígenas ou de raça, tenham aquela cota para a entrada. Acho que isso não é inclusão. Acho que as oportunidades deviam ser iguais para todos. Desde que tenham capacidade para tirar aquele curso ou seguir aqueles estudos, acho que não havia de haver nenhuma barreira para que possam ter, portanto, essas oportunidades. Em termos de trabalho, era a mesma coisa. Fosse homem, mulher, fosse branco, preto, tivesse que etnia tivesse, raça tivesse, deviam ter as mesmas oportunidades para entrar naquela vaga. Ok que o currículo é valorizado, a experiência de trabalho, conforme a função, também é valorizada, e aí quem tem mais experiência ou é mais adequado para aquela função era aquela pessoa que entrasse. Aí tudo bem, pronto, era concorrência legal, por assim dizer. Agora estarem a escolher aquela pessoa, mesmo que não tenha grande experiência, que não tenha grandes estudos, para uma função, só porque parece bem aquela pessoa estar ali para não haver problemas perante a empresa, porque não tem aquela percentagem de pessoas daquela raça ou com aquela deficiência a trabalho. Então, para cumprir esses limites que são dados, vão contratar pessoas? Não, isso não devia existir. A pessoa devia ter o direito e o dever de ter a profissão que escolheu e ter a mesma experiência que qualquer um e lutar pelo seu lugar num concurso em que todos estavam lá, englobados. E Pablo, como é que tu vês essa questão?
Eu faço primeiro uma diferenciação básica entre programa e medida. Eu acho que as coisas são anunciadas como um programa, mas elas são consolidadas como medidas isoladas. Por exemplo, quando foi criado o decreto de cotas no Brasil, há quase 20 anos atrás, a questão das cotas era provisória, porque a intenção era fazer com que os alunos tivessem a mesma oportunidade de ensino. Só que isso não aconteceu. Um exemplo claro é que os cursos sociais, né, são cursos pré-vestibulares para quem não pode pagar o curso em uma escola particular, diminuíram no ano em que implantaram as cotas aqui no estado onde eu moro. Então, quer dizer, a oportunidade de igualar o ensino dos dois alunos, tanto do cotista quanto do não cotista, diminuiu no mesmo instante em que eles lançaram a cota. Isso é por conta da cota? Não sei, a gente não pode afirmar isso. Mas, de qualquer jeito, deixou-se de fazer um programa em função de uma medida. Quando você obriga as empresas a contratar a pessoa com deficiência, e isso é necessário porque senão as pessoas com deficiência não são contratadas, mas você também não faz um programa que é dar às pessoas com deficiência a mesma oportunidade de qualificação e faz uma medida que garante o emprego, mas não garante a mesma remuneração de uma pessoa sem deficiência. Eu acho que esse é o grande problema dos governos. Fazem programas e consolidam apenas medidas. E aí a coisa não muda, porque a cultura continua sendo de exclusão. Eu, por exemplo, cada vez que eu entro sozinho em algum ambiente que não se é costume ver uma pessoa com deficiência na cadeira de rodas sozinha, eu ainda provoco espanto. Quer dizer, se eu provoco espanto ao preencher uma ficha numa recepção de hotel, é lógico que eu vou provocar o mesmo espanto ou algo parecido quando eu chego para trabalhar, quando eu chego para dar uma aula numa escola. Por quê? Porque a cultura não muda, a cultura continua a mesma. E como o Alex bem frisou, o que acontece são medidas políticas que eram para ser politizadas, mas acabam sendo politiqueiras, usadas de maneira inadequada. Outra questão que se fala muito... Pois não, Adriana?
Não, Pablo, eu só queria fazer uma colocação que eu acho que quando você estava falando me veio essa expressão. As soluções efetivas, elas levam tempo. E elas não geram votos. É por isso que a gente não tem solução efetiva. A gente tem tapa-buraco que gera voto. Então, se você cria um decreto que obriga pessoas, talvez com menos qualificação, a assumirem determinadas posições ou terem oportunidades, você está gerando votos. Né? Você não está melhorando a sociedade, necessariamente. E são medidas que muitas vezes até podem agravar essa situação. Né? Era só isso que eu queria colocar. Medidas populistas.
Exatamente, mas a medida ela é tomada exatamente para continuar essa lacuna. Eu fico pensando se a gente realmente implementasse políticas e que daqui a 10, 15 anos esse problema das cotas, por exemplo, tivesse superado. Quantas ONGs não teriam motivos para o seu trabalho?
Falta promoção. No caso da educação do Brasil, eu acho que além da educação primária ser muito ruim, o governo e o Ministério da Educação, eles precisam promover a educação. Eu acho que em muitos setores da sociedade, as pessoas nem cogitam cursos superiores porque elas acham que não faz parte do universo delas ou porque elas têm uma visão... Né? A gente precisa de políticas de governo que promovam a educação. Isso a gente não tem. A gente tem política de número, né? A gente tem política do tipo falta merenda na escola, como se a escola fosse o lugar onde as pessoas têm que comer, né? Que é o lugar que alimenta as pessoas, quando que se, né, essa função é de outra instituição. Então os nossos políticos, eles vão se acomodando nesses vícios culturais que a gente tem no Brasil. E a coisa não anda, né? Porque escola, por mais frio que isso soe, a escola não está lá para alimentar a criança, né? A escola nem está lá para instigar valores na criança, né? Isso tinha que vir de casa. Então, a nossa sociedade precisa de uma transformação, e esses remendos que os políticos colocam para que eles se promovam, né? Com esses benefícios que atingem, né, nessa indústria de minoria e tal e tal, eles não resolvem o problema. Não resolvem. E aí a gente tem ativistas que a impressão que se tem é que eles alimentam essa indústria da segregação, porque eles precisam das vítimas segregadas para... Né, haja visto os presidentes do Brasil, os últimos, né? Um precisa das pessoas pobres e famintas, o outro precisa das pessoas ignorantes e fanáticas. Então... O ciclo é fazer com que elas existam, né? Com que elas se mantenham. E a educação geralmente tende a fazer com que as pessoas se tornem mais reflexivas e passem a pensar sobre isso, né? O que elimina esse tipo de pessoa facilmente explorável.
Correto. Outro tema bastante visto em termos de inclusão é sobre a paridade dos salários no mercado de trabalho para homens e mulheres. Adriana, como é que é essa questão aí em Portugal?
Aqui em Portugal há uma diferença entre o salário do homem e da mulher. O homem ganha mais do que a mulher, mesmo que tenham a mesma função, tenham os estudos equiparados, embora possa haver diferenças nos anos de experiência naquela função. O homem ter mais anos de experiência do que a mulher. E talvez seja por aí que ela ganhe menos. Há ainda funções em que uma mulher nunca chegou àquele cargo, e falo de funções de chefia. Só há muito pouco tempo, por exemplo, na Marinha, é que uma mulher chegou a chefiar uma equipa no submarino, até aí era sempre homens, foi uma grande conquista e também um grande desafio, porque ela ia ter atrás dela uma equipa de homens. Poucas ou nenhumas mulheres, acho que além dela, acho que só havia mais uma mulher na equipa. O resto era tudo homens, portanto, há homens que não se dão bem com as mulheres na liderança. É porque acham que as mulheres são o sexo fraco e que não prestam para liderar. Isso acontece ainda hoje, infelizmente. Mas há essa diferença de salários ainda, sim. E no Brasil, como é que é essa, existe essa diferença? Já existiu mais e agora existe menos? Ou ao contrário? Como é que é?
Eu acredito que aqui no Brasil o grande problema, para haver ainda muito dessa diferença em diversas funções, é que aqui no Brasil nós temos uma legislação que dá à mulher, por exemplo, 6 meses de licença maternidade remunerada. Então, na prática, como o empresário gosta de número e ele precisa defender os números, ele cobra de todas as mulheres uma taxa que vai servir para pagar essa licença daquela mulher que engravida. E isso, em alguns ramos, onde é maior, muito maior a participação de mulheres no corpo de funcionários do que de homens, acaba se tornando quanticamente justificável, embora seja injusto. Mas, por exemplo, na área hospitalar que você tem, na área da enfermagem, 80% de mulheres, às vezes até mais, na área escolar que você tem aí, no ensino infantil, 90% de mulheres, isso tem uma justificativa, porque ele vai ter que pagar essa mulher 6 meses para ela ficar de licença e ainda vai ter que contratar outro professor ou professora para pôr no lugar. Então, existe uma justificativa matemática que não nos exime da injustiça, mas para mim é uma justificativa clara para que não se pague o mesmo salário em determinados cargos para mulheres e para homens. Como é que você vê essa questão, Alex?
Eu acho que essa justificativa que você está dando aí, Pablo, não justifica. Eu acho que... Eu entendo, eu acho que o que tá sendo colocado, qual é a justificativa que vem à cabeça dessas pessoas que exercem esse tipo de coisa, né? É uma função da nossa espécie, né? E a mulher não faz um filho sozinha. Então eu acho que, enfim, é como decidir diminuir o meu salário porque os meus olhos são mais sensíveis à luz. Não sei se isso faz muito sentido. Na minha profissão, na minha área, a área de computação é uma área famosa por ter poucas mulheres, né? E hoje em dia tem mais, mas eu nunca percebi discrepância salarial no meu entorno. Né? Eu já, muito pelo contrário, eu já vi muitas professoras na área de academia, muito, muito acadêmica, muito, muito bem quistas, muito bem colocadas. Eu nunca percebi nenhum tipo de segregação por conta específica do sexo. Agora, é uma profissão, é uma área, né? A área das exatas, principalmente no Brasil. É uma área que até na época em que eu fazia faculdade era uma área que tinha muito menos mulheres, né? Eu acho que nesse caso falta a promoção. E talvez também existia dentro da computação uma visão de que as ciências exatas, incluindo a computação, era uma coisa muito masculina e agressiva e muito... pouco de data, né, com menos capacidade de comunicação. Eu tive excelentes professoras. Eu acho que as minhas professoras na academia foram os grandes destaques, porque a computação clássica eram de pessoas menos desenvoltas socialmente, ou pessoas que justamente evitavam o convívio social, enfim. Então, eu atribuo no Brasil haverem menos pessoas, mulheres, na minha área hoje em dia, ainda porque porque o processo de educação não foi promovido da maneira adequada. Antes de fazer computação, eu fiz 2 anos de escola técnica no Senai. O Senai é uma instituição atrelada à indústria brasileira que provê a educação, né, e o treinamento para áreas técnicas bem específicas. E eu me lembro que a turma logo depois da minha foi a primeira em que haviam duas mulheres fazendo curso de eletroeletrônica. E foi a primeira vez na história daquela instituição na minha cidade. E isso não se deu porque era proibido mulheres. Se deu porque as mulheres nunca buscavam, não procuravam, porque a sociedade criava esse ambiente de limitação. E aí, quando as meninas começaram a estudar, eu lembro que os professores eram todos homens, com exceção das professoras de educação ambiental e disciplinas que não fossem relacionadas à física. E eles começaram a se adaptar, tipo, tinha coisas que eles não podiam mais, que eles tinham receio de falar, ou coisas, enfim. Chegou ao ponto que a escola nem tinha banheiro feminino, público. Então essas meninas usavam o mesmo banheiro que as professoras, porque não tinha um banheiro para alunos femininos, porque nunca tinha havido alunos. Então eu acho que tem esse ponto também. Tem uma série de preconceitos na sociedade que são impostos nas mulheres, e eu acho que algumas vezes são absorvidos pelas mulheres também, né? Eu acho que a gente nunca pode esquecer que existem diferenças, sim, né? E essas diferenças, elas não são qualificantes, mas elas existem. Mas eu acho que cada um tem que ser livre para escolher o que vai fazer. Uma mulher que faz eletroeletrônica ou mecânica industrial não é menos mulher do que uma mulher que faz pedagogia ou vice-versa. Eu acho que a nossa sociedade precisa olhar para isso. E a gente precisa promover o processo de educação. Né? Porque, por exemplo, nessa área de eletroeletrônica, você não poderia simplesmente colocar uma mulher para ser eletricista de alta tensão, por exemplo. Ela precisa passar por um processo de treinamento. E a partir do momento que a sociedade consegue fazer com que essa mulher se sinta confortável em fazer o processo de treinamento da mesma forma e tem acesso da mesma forma, é completamente inaceitável que ela não tenha acesso a se promover, né? A seguir essa carreira. São coisas que estão mudando na sociedade, mas eu nunca vi dentro da minha profissão, eu imagino que existam sim, mas eu nunca presenciei, eu nunca vivi um ambiente onde mulheres com a mesma qualificação que homens eram recebiam menos ou eram desprivilegiadas de alguma forma.
Correto. Só fazendo uma colocação, eu não acho que seja justo, né? Essa questão de alegar o auxílio maternidade como um motivo para se pagar menos, mas é a explicação que se dá quando você pergunta contabilidade, por exemplo. Por que que você paga menos? Não, é porque fazendo as contas eu tenho mais chance.
Talvez
dessa.
seja a desculpa que é dada, né?
Exatamente. E Adriana, como é que você vê essa questão do mercado de trabalho aí em Portugal, as justificativas, o que se fala, as barreiras que estão sendo quebradas atualmente?
Já houve, em tempos, uma grande polémica porque, uma trabalhadora foi, despedida pelo simples facto de ter engravidado, o que não é motivo para despedimento, não é? Mas também, sim, falam muito disso, de pagar menos, porque como uma mulher engravida vai trabalhar menos tempo, porque tem o tempo de paragem, da baixa, por maternidade. É só que agora eles fizeram mudanças e na parte. Quando a família tem um bebê, o pai também pode ter a baixa de parentalidade e ficar um certo tempo junto do bebê. E antes era só a mãe que fazia isso. O pai continuava a trabalhar. Agora não, o pai também tem direito de ficar em casa com o bebê, não tanto quanto a mãe, mas já é um bom avanço. Conseguiram também não usar esse argumento da maternidade para que a mulher fosse despedida, porque não tinha cabimento, e muito menos a parte de pagar menos, de receber menos por causa de ser mulher. Há profissões como, por exemplo, a hospedeira de bordo, em que durante um X tempo aquela moça, era moça, como vocês chamam, não pode engravidar, não pode ter filhos, o que eu acho um absurdo, porque afinal estão a mandar na vida dela. Ela já sabe que tem aquela profissão que é sempre desgastante, andar de um lado para o outro e pouco tempo tem para estar em casa. Mas agora proibirem-na de durante, não sei se são 2, são 3 anos, ela não poder engravidar, não poder ter um filho, acho isso limitador para ela. Também, há um tempo atrás, havia muita diferença nas profissões, ou seja, havia profissões em que a mulher simplesmente não entrava. Era quase que profissões de homens. Não havia, por exemplo, mulheres camionistas, não existia. Mas o mesmo acontece também com os homens, porque, por exemplo, geralmente vê-se bailarinas, vê-se poucos bailarinos. E quando os meninos queriam entrar para o balé, eram muito, muito maltratados.
Hostilizados, né?
Sim, exato. Metiam logo o rótulo de que aquele menino era gay, por exemplo, porque gostava de balé e não gostava de outras coisas, como futebol, coisas mais de macho, como chamavam. E então havia sempre muito escondidos meninos andarem no balé. Mesmo hoje, há poucos meninos no balé. Há sempre mais meninas. E então isso mantém-se, é triste, porque há meninos que dançam muito bem, a balé não precisa também de meninos, porque senão há certos passos que as meninas sozinhas não conseguem fazer, não é? Nos bailados. Mas há sempre essa hostilização quanto aos meninos quererem seguir essa via, porque é uma coisa mais de menina. Era como o futebol, é uma coisa de menino. E não as meninas jogarem futebol, não. Isso não. Como os meninos brincarem com bonecas, também não. Era coisa de meninas. E se formos a ver, há bonecos para os meninos também brincarem. Portanto, mas mesmo cor-de-rosa também eram muito hostilizados os meninos ou os homens que vestiam uma t-shirt cor-de-rosa ou um polo cor-de-rosa. Porque era cor de menina. Mesmo nas crianças mais pequenas, os pais, o azul é para o menino, o rosa é para a menina. Hoje já não é assim. Hoje já misturam tudo e o rosa dá para os dois e o azul dá para os dois e pronto. Mas antes não era assim.
Correto. E dentro da análise dessas políticas, vocês veem em algum momento essas políticas funcionando, além de inclusivas, como passaporte para quem não tem qualificação? Qual é a sua opinião sobre o assunto, Alex?
Isso com certeza pode acontecer. Eu acho que espera-se que as pessoas que tenham acesso a essas cotas ou essas medidas de inclusão, elas aproveitem e façam uso disso, né, com o desenvolvimento da educação. Mas eu acho que existem sim, é da natureza humana agir dessa forma. E mesmo, eu acho que mesmo essas políticas sendo negativas, ou a gente tendo essa, eu acho que é meio que unânime aqui que a gente tem uma espécie de políticas negativas, talvez elas tenham um lado positivo no sentido de que, por exemplo, quando a gente comentou que mulheres não faziam curso de mecatrônica ou de mecânica ou de eletrônica, a partir do momento que mais mulheres vão vendo outras mulheres nessas áreas, né, a imprensa promovendo, a mídia promovendo, vai normalizando e vão tirando aqueles estereótipos e preconceitos que a Adriana mencionou. Mas esse é um processo, né? Eu acho que isso é um processo que a sociedade pode fazer sozinha e que não precisava dessas políticas eleitoreiras para angariar votos, né? Como os governos populistas do Brasil costumam fazer, né? Essa coisa de criar um inimigo né, a gente está vendo agora, para ilustrar, né, essa coisa de todo o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, sendo bloqueado por ideologia do presidente, né, que poderia beneficiar toda a população. O ponto que eu quero chegar é que o objetivo principal não é ajudar as pessoas, o objetivo principal é poder. Então, essas medidas populistas, sejam elas de equiparação disso ou daquilo, ou de inclusão, elas são desenhadas de uma forma com que elas tenham um caráter eleitoreiro. É como aqueles projetos de longo prazo que os governantes brasileiros não querem fazer, porque não vai ser terminado no mandato deles, né? Não vai contar como... Que é uma visão muito ignorante, né? Isso só reflete o quão ruim os nossos legisladores e políticos são. Tem melhorado, né? Eu acho que o governo atual, a dinâmica do governo atual no Brasil é interessante, porque você tem um Congresso que mantém uma ordem de uma forma, né? E realmente coloca o governo, o executivo, de forma a trabalhar corretamente, ou melhor, ou pelo menos está tentando. Então a gente está evoluindo, né? Poderia ser mais rápido se a sociedade fosse menos egoísta, talvez.
Adriana, e aí em Portugal? Em algum momento essas políticas de inclusão funcionam como passaporte para as pessoas que não têm a devida qualificação, mas usufruem dessas políticas para conseguir uma colocação no mercado de uma forma equivocada?
Eu penso que sim, que utilizam esses caminhos de forma a conseguirem um posto de trabalho da forma mais fácil, sem estar a passar por todas aquelas entrevistas, envios de currículos, etc. Ser uma forma, um meio mais simples de entrarem no trabalho que querem, passando, portanto, ultrapassando vários graus que os outros têm de passar, tudo direitinho até chegar, portanto, à contratação. E eles usam esses caminhos para chegar à contratação sem passar por todas as etapas. Eu acho que sim, que as pessoas que não têm tanta qualificação vão chegar ou vão usar esse tipo de caminhos, esse tipo de meios para chegar aonde querem, sem grande esforço, basicamente.
Exato. Cabe ressaltar aqui que a gente não está pregando aqui nenhum discurso contra as políticas. Nós estamos querendo analisar e discutir a lapidação dessas políticas, a melhoria dessas políticas, que elas sejam transformadas em programas que realmente atendam à necessidade dessa sociedade, dessa parte da sociedade que busca por maior inclusão, né?
Exato.
Outro tema muito debatido, para a gente falar aqui rapidinho, porque já estamos avançados aí no nosso programa, é a questão dos esportes. Como é que você vê rapidamente essa inclusão nos esportes e essa noção, ao meu ver, muitas vezes equivocada, que tem que haver uma equiparação dos salários e das oportunidades, dos cachês, quando realmente a gente não fala do mesmo produto? Como, por exemplo, vou citar um esporte onde para mim não é o mesmo produto e um esporte para mim onde é o mesmo produto, e a gente tem uma equiparação dos ganhos e da visibilidade dos atletas. No futebol, nós não temos o mesmo produto entre futebol masculino e futebol feminino. Já no voleibol, a gente tem o mesmo produto, voleibol feminino e voleibol masculino, com a mesma aceitação no mercado, e por isso os ganhos são mais igualados. Alex, sua opinião?
Eu concordo, Pablo. Eu acho que talvez a discussão seja até porque a gente precisa que seja separado, né? Existem diferenças, mas será que sempre essas diferenças contam? Eu acho que é o que você falou. Existem, na questão do dinheiro, né, da remuneração, existe a questão da popularidade. Isso é algo que tem que ser construído, e tem que ser construído popularizando, né, tornando mais acessível. É um processo, não é algo que dá para fazer do dia para a noite. Né, a primeira vez, logo que eu me mudei para o Reino Unido, que eu percebi que as escolas de ensino básico aqui no Reino Unido têm muitos professores homens, e que é muito comum, eu achei estranho. Né, estranho no sentido diferente, algo que eu não viria no Brasil. Uma escola primária, creche com professores homens. Mas aqui é muito comum. Né? E é uma questão de aprendizado. Eu precisei ir me adaptando e entendendo. Não que eu acho que faça muita diferença, mas é algo que, por exemplo, no Brasil a gente não viria. Eu acho que nesses esportes, né, o esporte, ele hoje está muito atrelado ao dinheiro, né, ao comércio. E aí é outra coisa, é um produto, né? O esporte como se não exclui ninguém. Eu acho que se o Brasil podia muito bem ter políticas de promoção do esporte de maneira equilibrada, com campeonatos entre as instituições de ensino, por exemplo, que em outros países acontece bastante, né? Tem países como os Estados Unidos, muitas vezes os jogos acadêmicos são mais patrocinados do que as grandes elites, né? E a gente precisa promover, é uma questão de promoção. Eu acho que no estado atual, os jogadores femininos são muito menos conhecidos no Brasil e nos outros países, né? Não sei se em Portugal isso é diferente, mas no Brasil eles são pouquíssimo conhecidos. E eu acho que com mais oportunidade o povo vai tendo, né, o Brasil vai se desenvolvendo, as pessoas estão tendo acesso a outros esportes, né? Então, até a popularidade desses grandes, né, os jogadores de futebol que ganham milhões no mundo inteiro, isso tende a diminuir porque a gente tem outras opções, né? O que aconteceu com serviços de televisão no Brasil e em outros países, né? Hoje a competição é tão grande que você não tem mais aquela hegemonia que havia de um ou dois canais de TV que tinham um controle absoluto, né? Um monopólio, porque as pessoas passam a ter opção. E nos países, quanto mais desenvolvidos são os países, mais heterogêneo essas questões de esportes ficam, porque as pessoas têm mais acesso a esportes que talvez não sejam tão baratos, né? Futebol é um exemplo de um esporte que você pode praticar sem muito recurso. Já o voleibol já sobe um pouquinho a régua, né? Já é um pouquinho mais caro. Polo, quem diria, que tem características diferentes, mas conforme a população vai melhorando, né, a qualidade de vida vai melhorando, as pessoas vão tendo acesso a esses outros esportes e é um leque de opção.
E aí, em Portugal, Adriana, como é que é essa diferença entre o universo feminino e o universo masculino no esporte?
Há muita diferença, não tanto nas ginastas, por exemplo, para os Jogos Olímpicos, aí está mais ou menos equiparado. Nos Paralímpicos não, porque os Paralímpicos, por exemplo, não têm tantos patrocínios como os atletas que vão aos Jogos Olímpicos normais. Esses têm muito mais patrocínios. Os Paralímpicos, apesar de os Paralímpicos terem melhores resultados, mas têm poucos patrocínios. Quanto ao futebol feminino e masculino, também há uma grande diferença, porque a partir do momento que a seleção portuguesa masculina é sebejamente conhecida, a seleção feminina começa agora a dar os primeiros passos. E agora dar os primeiros passos nesse conhecimento ou nesse reconhecimento. Tanto que pela primeira vez a seleção feminina vai disputar uma fase final do Campeonato do Mundo Feminino de Futebol, que vai decorrer na Austrália e na Nova Zelândia. E agora estão a fazer a publicidade à seleção feminina na televisão para que as pessoas apoiem a seleção. Coisa que não acontecia antes, ok, que nunca chegaram a este patamar de uma fase final do Campeonato do Mundo. Não, é a primeira vez, mas mesmo em todos os campeonatos que já participaram, nunca houve divulgação, pelo menos assim, tão grande como agora. E acho que isso é positivo, porque estão a pouco. A FIFA e não só, a Federação Portuguesa de Futebol, digamos assim, está a pôr o foco para uma seleção que pode dar frutos, que pode ter sucesso, porque se formos a ver, é assim que começam todas as seleções. As seleções masculinas também começaram por algum lado, não eram conhecidas e a partir do momento que começaram a participar nos campeonatos do mundo, ou da Europa, no caso aqui da portuguesa, é que começaram a ser conhecidas e cada vez mais a ter mais seguidores. Aqui é a mesma coisa, está a fazer o mesmo caminho. E então acho bem essa aposta da Federação para que deem a conhecer estas jogadoras. É pena não haver um campeonato de futebol feminino, pelo menos não tenho conhecimento, só há o campeonato masculino. Devia haver também feminino, que era para poder haver escolas nos clubes para desenvolver mais atletas portuguesas. Mas ultimamente tem-se dado a conhecer estas jogadoras, que até aqui eram quase desconhecidas ou praticamente desconhecidas. No vôlei, aí já a equipa feminina já quase que se vai equiparar à equipa masculina. Não é um desporto assim mais, digamos que, assim, muito conhecido em Portugal. Aqui em Portugal é mais futebol, basquete. No basquete também não vejo falarem de equipa feminina, é só masculina. Nem sei se há equipa feminina de basquete, mas assim no desporto, as que são mais faladas são maratonistas, são ginastas, e estou a falar aqui de mulheres, é que são assim mais faladas. Nas outras modalidades, e também houve uma piloto de ralis também, neste caso camiões, que também foi muito conhecida quando ela fazia os rallies, Rally Dakar e assim. Mas fora isso, não. Nas outras modalidades ainda é muito passinhos de bebê. Então, em futebol, ainda mais passinhos de bebê são.
Pois é. Pouco a pouco a gente vai construindo a mudança. Portugal vem começando aí pela seleção de futebol, como você acabou de nos relatar. Esperamos que isso aconteça nos demais esportes. O papo está muito bom, muito gostoso, mas já estamos chegando ao fim. Então vamos para aquela hora que a gente faz as nossas considerações finais e indica a nossa música. Começando por você, Adriana.
Obrigada, Pablo. E eu acho que nós devemos seguir os nossos sonhos. Sejamos nós mulheres, homens, e seja qual for o nosso sonho. Mesmo que haja dificuldades no caminho, nós devemos lutar e tentar ultrapassá-las e tentar, portanto, partir muros, barreiras, o que seja, mesmo que nunca na vida, naquela função, tenha havido uma mulher. Por que não? Qual é o mal? O que é que as mulheres são menos que os homens? Desde que tenham a mesma qualificação e que tenham qualidades para fazer aquela função, por que não? Essa a minha, o que eu deixo aqui. A minha música é da Ana Bacalhau, Não Vás Embora Rapaz. Alex, é contigo.
Eu concordo com o que a Adriana falou. Eu acho que a gente tem que seguir os nossos sonhos e nos prepararmos para aquilo que nós queremos fazer ou executar na vida, né? E talvez parar de julgar os outros, né? Porque eu acho que talvez toda essa segregação, essa rótulos que são colocados, são porque a gente perde muito tempo da nossa vida esbilhotando a vida de outras pessoas, né? Não, existem algumas diferenças físicas entre gêneros, mas na maioria dos casos elas não afetam de maneira considerável nada. Ou quando afetam, né, trazem benefícios e malefícios, né? Ou seja, existem oportunidades ali também de se aprender, ou se desenvolver técnicas novas, de visões diferentes. Então, eu acho que todo mundo tem que se preparar. A questão é se preparar para aquilo que a gente vem fazer. A música para essa semana é Sleep Song, The Secret Garden, e eu desejo uma ótima semana a todos. Pablo?
A música para essa semana é nosso quadro de Ana Castela, e eu espero e tento dar a minha contribuição por uma sociedade mais, onde haja mais oportunidade para todos, independente das suas características, do seu gênero, da sua orientação política, da sua orientação religiosa. E eu acho que o que a gente pode fazer é isso. Cada um trabalhar no seu caminho para que haja igualdade e, de fato, equivalência de oportunidade para todos. E para a semana que vem, esperamos que tenhamos novamente a equivalência de participantes femininos e masculinos no programa, porque hoje a Tereza não pôde estar presente. Mas até a próxima edição do nosso programa aqui na Antena Web. Até mais.
Enquanto à volta a vida que corre, a água escorre-me pelos cabelos. Eu deixo entrar o amanhecer para te poder ver e beijar-te os dedos. Enquanto pinga o shampoo, não sei para onde vou, mas vou contigo. Tropeço num colar no chão e do gavetão roubo um vestido. Dá-me um instante, espera por mim, estou mesmo atrás de ti. Não, 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 não vás embora, rapaz. Não, 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 eu assim não sou capaz. À volta o mundo todo move e uma sombra sobe atrás dos meus medos. Não sei se sou capaz de ir, se quiser fugir, isso é o meu segredo. Seguimos ambos lado a lado, de braço dado, sei lá para onde. Trouxeste o dia a nascer e eu deixei de ser alguém que se esconde. Dá-me um instante, espera por mim.
Quando deitar e olhar pro teto, vem a pergunta: será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto. Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto. É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando gado. A filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Final do ano de 2017, eu começando o tonto e você na vete. A sua camisa diz na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou. Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois. Podia ter sido, mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser. Nós dois tocando gado, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira. Vai ser amor. Mesmo não sendo a vida inteira, vai ser amor.